MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná sempre perto de você.
O MP no Rádio desta semana trata de educação e da atuação do Ministério Público nessa área, a partir de dados divulgados recentemente pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nossa entrevistada é a promotora de justiça Caroline de Mantova Ferreira, do Ministério Público do Paraná, que atua na área da educação. Doutora Caroline, o IBGE divulgou na última semana dados sobre a educação no âmbito da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a PNAD. Entre vários pontos desse levantamento, ele mostra que houve uma queda no número de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos no ensino fundamental. Esse índice passou de 95,2% em 2022 para 94,6% em 2023, o que fica abaixo da meta do governo federal preconizada do Plano Nacional de Educação, que é de 95%. Nesse contexto, a senhora poderia falar do direito das crianças e adolescentes à educação e da obrigação dos pais e responsáveis de manterem os filhos matriculados nas escolas?
O direito das crianças e adolescentes à educação é garantido por diversos instrumentos legais, tanto no âmbito nacional quanto internacional. No Brasil, a Constituição de 1988 estabelece a educação como um direito fundamental, sendo o dever do Estado assegurá-la de forma gratuita e obrigatória, dos 4 aos 17 anos de idade. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente reforça essa garantia, determinando que é dever dos pais ou responsáveis legais garantir a frequência escolar dos menores. Essa obrigação de manter os filhos matriculados nas escolas não apenas cumpre uma exigência legal, mas também contribui para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, fornecendo-lhes oportunidades de aprendizado, socialização e preparo para a vida adulta. O descumprimento dessa obrigação pode acarretar em penalidades previstas em lei, tais como multas, dentre outras sanções, cabendo inclusive ajuizamento de ação visando apurar essa responsabilidade. Portanto, o direito à educação das crianças e adolescentes e a obrigação dos pais ou responsáveis de garantirem sua frequência escolar são fundamentais para o desenvolvimento saudável e o pleno exercício da cidadania dessas pessoas.
Certo. A senhora falou ali da idade das crianças que obrigatoriamente devem estar matriculadas, que é a partir dos 4 anos, né? Como fica a questão, então, doutora, das crianças de 0 a 3 anos? Elas também têm direito a uma vaga em escola, no caso, na creche?
Sim, as crianças de 0 a 3 anos também têm direito à educação, especialmente por meio da oferta de vagas em creches ou instituições de educação infantil. No Brasil, esse direito é garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelecem a proteção integral à criança, incluindo o direito à educação desde os primeiros anos de vida. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, destinada às crianças até 5 anos de idade. Nesse contexto, as creches desempenham um papel fundamental, oferecendo cuidados adequados, estimulação e atividades pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social das crianças nessa faixa etária. É importante ressaltar que a oferta de vagas em creches é uma responsabilidade compartilhada entre o governo federal, estadual e municipal, visando garantir o acesso universal e igualitário a esse serviço. No entanto, muitas vezes a demanda por vagas em creches supera a oferta, o que pode resultar em dificuldades de acesso para algumas famílias.
Perfeito, doutora. E por que a escola é tão importante para crianças e adolescentes, até para além da questão da educação? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso.
Então, a escola ela desempenha um papel crucial na vida das crianças e adolescentes por diversos motivos, além da educação formal. Por exemplo, no tocante à socialização e o desenvolvimento emocional, a escola proporciona um ambiente rico para as crianças interagirem com colegas de diferentes origens e culturas, aprendendo a trabalhar em equipe, resolver conflitos e desenvolver habilidades sociais essenciais para a vida em sociedade. No tocante à saúde e à nutrição, muitas escolas também oferecem programas de alimentação escolar, que garantem refeições balanceadas e nutritivas para as crianças, que de outra forma poderiam não ter acesso a uma nutrição adequada. Além disso, as escolas elas podem promover hábitos saudáveis e oferecer serviços de saúde básicos, como exames médicos e vacinações. A escola também ela estimula o desenvolvimento cognitivo das crianças, por meio de atividades como leitura, escrita, resolução de problemas e pensamento crítico, preparando-as para desafios futuros e oportunidades de aprendizado ao longo da vida. A escola ela também estimula o acesso a outros serviços e oportunidades, pois as escolas muitas vezes servem como centros comunitários, onde crianças e suas famílias podem acessar uma variedade de serviços, como aconselhamento psicológico, orientação vocacional, atividades extracurriculares, bibliotecas e programas de esportes. A escola também, ela atua de uma forma importante como uma proteção contra o abuso e violência doméstica, pois ela muitas vezes a escola serve como um local seguro para crianças que podem estar em situação de risco em casa, fornecendo um ambiente onde professores e funcionários podem detectar sinais de abuso ou negligência e tomar medidas para proteger as crianças. Por exemplo, eu já vi vários casos de abusos que foram descobertos na escola, porque as crianças e os adolescentes assistiram palestras sobre o tema e se identificaram como vítimas do abuso, sendo que até aquele momento elas não faziam a menor ideia de que eram vítimas e de que aquilo que ocorria com elas era errado. Assim, após a palestra, elas procuraram seus professores de confiança e relataram o que estava acontecendo com elas, o que permitiu que providências fossem adotadas para cessar o abuso e responsabilizar os autores. A escola, portanto, ela desempenha um papel importante na identificação e intervenção precoce em situações de violência doméstica, garantindo assim a segurança e o bem-estar das crianças.
Então, realmente, a questão da presença da criança na escola, ela vai muito além da questão de aprender, né, doutora? A presença da criança na escola está ligada à saúde da criança, à proteção dessa criança. Até como a senhora falou, a questão da violência doméstica, é muito comum as agressões acontecerem dentro de casa. Então, é fundamental que realmente as crianças estejam em sala de aula, né?
Sim, porque às vezes podem até chegar com uma lesão, né, aparente, e a própria professora vai perceber, né? A criança, muitas vezes, ela não sabe o que que está acontecendo com ela, né? Não sabe que ela é vítima, que ela tem direito de não ser agredida, de ter a sua integridade física preservada, não só do abuso do ponto de vista sexual, mas também da forma de maus tratos, né?
Doutora Caroline, como que o Ministério Público acompanha essa questão da presença das crianças e adolescentes nas escolas? E o que que pode acontecer com os pais que negligenciam esse ponto e deixam de levar os filhos para aula?
Então, o Ministério Público acompanha a questão da presença das crianças e adolescentes nas escolas por meio de diferentes abordagens, incluindo o recebimento de denúncias de diversas fontes, como escolas, professores, conselhos tutelares, vizinhos, ou até mesmo dos próprios alunos, relatando casos de evasão escolar ou negligência dos pais em relação à frequência escolar de seus filhos. Após o recebimento dessas denúncias, ou através de identificação de casos de evasão escolar, o Ministério Público ele pode iniciar investigações para apurar os fatos e verificar se há indícios de negligência por parte dos pais. Isso pode envolver a realização de diligências, entrevistas com os envolvidos e a coleta de documentos relevantes. O Ministério Público pode adotar também medidas extrajudiciais para resolver os casos de evasão escolar, como a orientação e acompanhamento das famílias, encaminhamento para programas de assistência social ou psicológica, ou a celebração de termos de ajustamento de conduta com os pais, estabelecendo compromissos para garantir a frequência escolar dos filhos. Pois é importante orientar esses pais da importância de levar os filhos para a escola, né? De que os filhos frequentem a escola e de que tenham um aprendizado, que isso vai ser importante para a vida, né, futura deles também. Em casos mais graves ou persistentes de evasão escolar, em que as medidas extrajudiciais não são suficientes para resolver o problema, o Ministério Público pode recorrer ao Poder Judiciário e ajuizar ações judiciais contra os pais ou responsáveis legais das crianças e adolescentes em situação de evasão escolar. Isso pode resultar em sanções legais, como multas, advertências ou medidas protetivas, dependendo da legislação vigente e das circunstâncias específicas do caso. É importante ressaltar que o objetivo principal do Ministério Público, ao acompanhar a questão da presença das crianças e adolescentes nas escolas, é garantir o direito à educação e o bem-estar desses indivíduos, buscando soluções que visem não apenas a punição dos pais, mas também oferecer suporte e assistência para resolver os problemas subjacentes que podem estar levando a essa evasão escolar.
Perfeito, doutora. Até porque às vezes alguma coisa está errada com aquela família, né? Eles não estão levando as crianças para a escola por algum motivo maior e o Ministério Público, na verdade, pode ajudar esses pais, né?
Exatamente.
Perfeito. Doutora, a senhora hoje atua em Paranaguá, né? A senhora podia falar um pouquinho de como essa questão da educação vem sendo conduzida aí na sua comarca?
O Ministério Público em Paranaguá, com a sua atribuição, né, perante a educação, atua para garantir que todas as crianças e adolescentes tenham acesso a uma educação de qualidade, garantindo que as escolas e os órgãos responsáveis pela educação cumpram suas obrigações legais, como oferecer vagas suficientes em creches da comarca de Paranaguá, que é um tema de uma ação civil pública que está tramitando perante a Vara da Infância e Juventude de Paranaguá. Atua ainda com muita atenção no que diz respeito à estrutura física das escolas, para que os alunos tenham, sobretudo, segurança ao frequentarem as instituições, o que desencadeou, por exemplo, o ajuizamento de uma ação civil pública, visando o remanejamento dos alunos para escolas próximas com melhores condições, que resultou na condenação do Estado do Paraná para a construção de um novo prédio para atender os alunos da região e que possua condições de oferecer um ensino de qualidade e com segurança. Em que pese as diversas dificuldades e entraves para resolver algumas questões burocráticas com o poder público estadual e municipal, seguimos buscando melhores condições aos nossos alunos da comarca de Paranaguá. Da mesma forma, ações foram ajuizadas para reformas e melhorias de escolas localizadas nas ilhas, que pertencem ao município de Paranaguá, bem como para garantir o transporte marítimo adequado desses alunos para a escola, de forma a garantir o seu direito à educação e evitar a evasão escolar em razão de dificuldades de deslocamento. Medidas administrativas também foram adotadas para garantir a segurança dos alunos nas escolas no caso de ameaças e eventuais ataques, que foram episódios que ocorreram no ano passado, né? Enfatizo ainda que diversas ações cíveis foram ajuizadas buscando a responsabilização dos pais irresponsáveis por evasão escolar de seus filhos, pois o Estatuto estabelece que é dever dos pais ou responsáveis legais garantir a matrícula e a frequência escolar conforme previsto no artigo 55 do Estatuto da Criança e Adolescente. Assim, os pais têm a responsabilidade legal de assegurar que seus filhos estejam frequentando regularmente a escola.
Doutora, a senhora falou ali de transporte. Então, a rede pública também tem a obrigação de oferecer transporte escolar para os alunos, né?
É isso. Porque, às vezes, os alunos moram em comunidades isoladas, né? Algumas ilhas, assim, né? E daí eles não têm acesso. Porque não é em todas as ilhas que tem escola. E daí, às vezes, ela precisa garantir esse acesso para que essas crianças e adolescentes consigam se deslocar até o continente para conseguir frequentar a escola. Isso é muito importante, porque, às vezes, por causa da falta desse acesso de transporte, as crianças aí acabam deixando de estudar, né? E é preciso impedir essa evasão escolar por esse motivo.
Certo. E, doutora, tanto aí em Paranaguá quanto em qualquer outra localidade do estado, as pessoas podem buscar o Ministério Público para noticiar problemas na área da educação na sua cidade? Por exemplo, dificuldade com transporte escolar, dificuldade com acesso a material, pais de crianças com deficiência, que a criança está tendo dificuldade de inclusão. Tudo isso pode ser levado ao Ministério Público? Como que isso pode ser feito?
Sim, as pessoas elas podem buscar o Ministério Público para noticiar problemas na área da educação em sua cidade. Existem diversas formas de fazer isso, e o Ministério Público está aberto para receber as denúncias e demandas da população, tanto de forma presencial, como através do e-mail institucional e o online, e de forma online também através do site. Exemplos de questões comuns que podem ser levados pela população ao Ministério Público na área da educação incluem também a falta de vagas em escolas públicas para crianças em idade escolar, a falta de estrutura adequada nas escolas, como salas de aulas superlotadas, ausência de materiais didáticos, falta de acesso a banheiros e bebedouros, entre outros, casos de evasão escolar, negligência dos pais ou responsáveis em matricular ou manter os filhos na escola, casos também de discriminação, de bullying ou violência nas escolas, e qualquer outra questão que afete a qualidade e o acesso à educação na comunidade. Esses são apenas alguns dos exemplos, mas qualquer problema relacionado à educação que afete os direitos das crianças e adolescentes pode ser reportado ao Ministério Público para análise e possível intervenção.
Perfeito. E lembrando que para encontrar o representante do Ministério Público na sua cidade, é só buscar o site do MP na internet. O endereço é o www.mppr.mp.br. Ali você encontra, logo no início da página, indicando quais são as promotorias em todo o estado, inclusive as promotorias que atuam diretamente com educação. E esse serviço é gratuito, né, doutora?
Sim, gratuito.
Doutora Caroline, muito obrigada por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelos telefones 41-3250-4469 ou pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br. A entrevista dessa semana teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.